Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E hoje, nesta Agenda Africana, vamos à Guiné-Bissau. A conversa é com Nelvina Barreto, coordenadora da Miger de Guiné no Lanta, Mulher da Guiné Levantemo-nos, uma organização de defesa dos direitos da mulher. Antes de destacarmos o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, Nelvina Barreto fala da participação da mulher no processo eleitoral para a votação legislativa de 10 deste mês no seu país, que é Guiné-Bissau.
Eu gostaria de dizer que o processo eleitoral que está em curso e que vai ter o seu culminar no dia 10 do corrente mês, com a realização das eleições legislativas, está a ser muito participado pelas mulheres. Gostaria de lembrar que este ano temos uma dupla celebração, não só do Dia Internacional da Mulher, mas também por ser um ano em que as mulheres da Guiné-Bissau celebram a vitória de ter conseguido a aprovação pelo Parlamento e a promulgação pelo Sr. Presidente da República da Lei da Paridade. Esta lei vai abrir, de facto, as portas para a participação política efetiva das mulheres nas listas dos partidos políticos, um domínio que até então era reservado exclusivamente aos homens e que julgamos que, com esta oportunidade, as mulheres passarão a ser muito mais numerosas, quer nos partidos políticos, quer também a nível de outros centros de decisão de poder. Acredito que durante estas eleições, tanto as mulheres vão se sentir muito mais encorajadas a assumir um papel de protagonistas, não de simples coadjuvantes, como tem sido até agora o caso, de seguidoras, de cozinheiras, de dançarinas nos comícios, mas que também, portanto, aproveitem a oportunidade para falar de questões que realmente interessam à camada feminina. E uma das questões que interessa particularmente à camada feminina é a possibilidade que estas eleições legislativas vão abrir para finalmente estabilizar este país. Como pode imaginar, entre os vários desafios que a mulher guineense enfrenta, o desafio da estabilidade, de pôr um cobro à instabilidade crónica que vivemos, portanto, não é dos menores. Esta instabilidade impede, principalmente, que políticas públicas visando melhorar a condição feminina possam efetivamente ser implementadas e, quando começam a sê-lo, não seguem o seu curso normal, não podem ser avaliadas para que se possa efetivamente decidir da sua continuidade ou não, corrigir distorções. Portanto, é completamente impossível fazer aplicar políticas sérias relativas à condição da mulher. Isto é válido para todos os setores, naturalmente, mas estamos a falar neste caso concreto da mulher, e o primeiro inimigo, costumo dizer, da condição feminina para a emancipação, o obstáculo maior para a emancipação da mulher, a autonomia da mulher na Guiné-Bissau, é o fator da instabilidade política e institucional que vivemos.
E sendo que a mulher teve um papel ativo neste processo de estabilizar o país?
A mulher vai tendo, através principalmente das organizações femininas, que têm estado particularmente ativas, quer agrupadas em forma de organizações, tanto que cuidam, portanto, da questão da participação política, outras que fazem parte de redes sub-regionais para a paz e estabilidade na sub-região onde a Guiné-Bissau está inserida. Portanto, temos tido organizações, portanto, que têm uma particular atenção em relação à violência doméstica e à violência baseada no género. Portanto, tudo isto são, digamos, exemplos de ações concretas que estão a ser levadas a cabo nas organizações femininas para estabilizar, pacificar a sociedade guineense. Eu gostaria de dizer que é verdade que algumas ações não são tão visíveis, não são imediatamente visíveis, mas acredito que uma grande mudança está em curso na sociedade guineense. A forma como a sociedade encara a mulher, que até agora, não obstante, portanto, o papel determinante da mulher para o sustento da família, mas era visto quase que uma obrigação natural da mulher, porque é ela que tem os filhos, é ela que tem que garantir que esses filhos sobrevivam, que vão à escola, que se alimentem, etc. Não era um papel valorizado. Quando a mulher trabalha, quando tem o seu pequeno negócio, também não é valorizado. Esse pequeno negócio é visto, portanto, com um olhar quase que de menosprezo. Não obstante ser esse pequeno negócio que permite à família, portanto, sustentar-se e manter-se. Tudo isto são digamos, sinais de que, de facto, o papel da mulher ainda não estava a ter o devido destaque. Mas muitas ações que estão a ser levadas a cabo por diferentes organizações estão a fazer com que o papel da mulher esteja a ser encarado, a contribuição da mulher esteja a ser encarada de uma forma diferente e a ser mais valorizada e dignificada.
Ainda bem que fala desse aspecto do trabalho da mulher. Um dos temas que vai ser debatido na próxima reunião das Nações Unidas sobre a Mulher, que será ainda este mês de março em Nova Iorque, tem a ver com a proteção social da mulher, os sistemas que protegem esta mulher, que é o suporte da sociedade. Na sua leitura, na Guiné, como é que este assunto é tratado neste momento?
Infelizmente, como eu disse há bocado, na ausência de políticas públicas sérias e consistentes, com alguma durabilidade, não estão a ser levadas a cabo, fruto muito da instabilidade crónica que vivemos, que não permitem. Quero só lembrar que em 3 anos a Guiné-Bissau viveu recentemente uma experiência de em 3 anos ter 7 governos diferentes. Portanto, é como compreendo, muito difícil fazer vingar qualquer tipo de política. E particularmente no que diz respeito à proteção social de dois grupos particularmente vulneráveis, como as mulheres e as crianças. Não temos nenhuma política séria nesse sentido. Infelizmente, vivemos na Guiné-Bissau ao ritmo do dia-a-dia. A mulher tem que garantir o sustento para si e para o seu agregado familiar, muitas vezes para o dos próximos, não é? De vizinhos e amigos. É ela que, no fim de contas, é a verdadeira provedora, digamos assim. Para ela própria, não resta muito mais. E isto é tão grave que muitas vezes, já em fase de maturidade e de velhice, a mulher não tem, muitas vezes, quem olhe por ela. A segurança social, o único recurso que nós temos na Guiné-Bissau é, de facto, de os filhos olharem para os pais. Ainda vai sendo o único elo, digamos assim, que mantém as famílias juntas e que prestam alguns cuidados, digamos assim, aos mais vulneráveis, aos mais idosos, porque senão, de resto, não existe muito mais na Guiné-Bissau. E a mulher é a grande vítima, digamos assim, de todo este desta incúria que a governação, portanto, a corrupção, a má governação, a corrupção, a impunidade neste país tem deixado à deriva, tem deixado para trás camadas inteiras da população.
Espera um dia ver a Guiné, nos próximos tempos, já a ser liderada por uma mulher?
Esta é uma grande... Isto é um grande desafio, gostaria de dizer. É um desafio tanto mais importante quanto se tivermos em conta que as mulheres constituem a maioria da população. Uma maioria que não é educada, é verdade. Uma maioria que não tem, digamos, um nível de conhecimento científico, académico necessário, mas que existe, que é atuante, uma maioria que é atuante, como eu disse, são as mulheres que permitem, efetivamente, que esta sociedade ainda se mantenha de pé, e por isso não nos estranharia nada termos, daqui a alguns anos, uma mulher, portanto, no topo da hierarquia do Estado. Gostaria de dizer que as organizações femininas têm estado a fazer algum trabalho neste sentido, um trabalho de instilar algum amor próprio, dignidade, sentido de autoestima às meninas, às senhoras, portanto, para que, efetivamente, olhem para si próprias e olhem para as suas semelhantes mulheres, portanto, com olhos de que, sim, senhor, esta pode chegar lá. Muitas vezes somos nós próprias que inviabilizamos que outras como nós lá cheguem, que as vozes que se parecem com as nossas se façam ouvir. E é este trabalho de autocensura que nós nos infligimos a nós mesmos, é isto que temos estado a tentar lutar para que acabe. E no dia em que conseguirmos efetivamente criar referências femininas positivas nesta sociedade e projetá-las, não tenho dúvidas que teremos liderança feminina esclarecida, sensata, com sabedoria, com humildade, com tolerância e com muito amor no coração e justiça.
A terminar, mas não menos importante, Nelvina Barreto, esta sua entrega pela defesa dos direitos da mulher deriva de quê?
Eu sou daquelas que acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor se quem teve alguma oportunidade na vida se esforçar por traduzir isso em ações concretas em favor da sua comunidade, em favor do seu grupo, em favor do meio onde está inserido. E por isso tenho-me batido contra todo tipo de injustiças. E esta em relação ao género do qual faço parte é mais uma das injustiças. Mas quero dizer que o meu ativismo não se limita à emancipação e autonomia da mulher. Eu manifesto-me, faço marchas, solidarizo-me com a luta dos estudantes por uma escola de qualidade, solidarizo-me contra a instabilidade em manifestações que se fazem, que se organizam pelas organizações da sociedade civil, portanto, contra a instabilidade crónica, contra a impunidade reinante nesta sociedade, contra a corrupção, portanto, tenho estado a bater sempre por estes valores. E acredito que um dia a Guiné-Bissau há de encontrar o seu caminho, o caminho que leve a uma verdadeira paz social, à promoção do desenvolvimento económico e social para todos nós.
Obrigado.
Muito obrigada.
E assim foi esta Agenda Africana aqui na Voz da América, em conversa hoje com Nelvina Barreto, coordenadora da Mulher de Guiné no Lante, Mulher da Guiné, levantemo-nos, conversamos sobre o 8 de março, mas também sobre o envolvimento da mulher guinense na política. Sou o Amante Miguel, até para a semana.